Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós hoje temos, como têm noção disso, apesar de pela primeira vez em vários meses não termos hoje nenhuma audição, isso não significa que não se tenha uma agenda muito pesada. Falta-nos, temos quórum neste momento de deliberação, mas dentro da praxe de funcionamento da Comissão, há aqui várias matérias que, de alguma complexidade e que é conveniente a presença de todos os grupos parlamentares, faltando-nos o Bloco de Esquerda ainda, como veem, e se estiverem de acordo, sugeria que começássemos pelo ponto 6, dado que os primeiros 5 pontos é recomendável a presença de todos os partidos. No ponto 6, não me parece, havendo quórum de deliberação, não me parece que isso seja absolutamente impeditivo dos nossos trabalhos. Não vejo oposição. Ponto 6 é a apreciação de um relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho Europeu relativa ao sistema comum de IVA no que diz respeito à declaração normalizada. É relatora a Sra. Deputada Elsa Cordeiro. O relatório foi distribuído. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se então de uma proposta de diretiva para alterar a Diretiva 2006-112, que tem como objetivos, e ao que consta, reduzir os obstáculos ao comércio transfronteiras e reduzir os encargos para as empresas nacionais, a fim de apoiar o crescimento e a competitividade. O intercâmbio de informações normalizadas entre os Estados-membros contribuirá também para a redução da fraude e a melhoria dos cumprimentos das normas. Por isso, pretendem, com esta alteração, a criação de uma declaração normalizada de IVA em todos os Estados-membros, e de forma que as empresas apresentem informações normalizadas a cada Estado-membro num formato comum e, de preferência, por via eletrónica. Mais detalhadamente, a Diretiva de 2006 de 112 da Comunidade Europeia permite atualmente aos Estados-membros determinar o conteúdo e a apresentação de declarações de IVA, o que está na origem a um total de 27 declarações periódicas de IVA muito diferentes, variando entre menos de 10 casas e 100 casas para preencher. Pretende-se assim, com a presente iniciativa, que a informação exigida na declaração normalizada de IVA tenha um número limitado de informações obrigatórias para que os encargos administrativos sejam reduzidos ao mínimo. Introduz também uma alteração referente à apresentação da declaração de IVA, passando as empresas a ter a apresentar mensalmente a declaração de IVA, sendo que o IVA devido e pago até o final do mês seguinte ao período em que a declaração do IVA foi apresentada. Existe uma exceção, que é no caso das microempresas com um volume de negócios inferior a 2 milhões de euros, que podem apresentar estas declarações trimestrais. Em relação ao princípio da subsidiariedade, aquilo que parecia simples há uma semana atrás, ontem recebemos uma informação na Comissão e que o Sr. Presidente, não sei se deu conta aos outros grupos parlamentares, pelo menos foi-me dado conta a mim, tanto o Senado francês como o Bundesrat acha que não se cumpre o princípio da subsidiariedade em relação a esta iniciativa. Eu não sou jurista, sou gestora, e por isso, para mim, e em Portugal, não vejo qual é o alcance que o Senado francês e o Bundesrat alemão pretendem com isto. Eles genericamente, uma vez que eu, antes de vir para aqui, consegui a tradução, principalmente a tradução do parecer do Bundesrat, e eles alegam que, no caso alemão, não é necessário uma declaração normalizada para todos os Estados-membros, de forma a fazer um combate mais eficaz ao fraude e à evasão fiscal. Também não são muito favoráveis à questão de entrega trimestrais para as microempresas com volume de negócios inferior a 2 milhões de euros. Ainda não tive, não consegui aprofundar esta questão. Quando da minha leitura e da elaboração do relatório, uma vez que o mesmo está feito há uma semana, eu fui da opinião que se cumpre o princípio da subsidiariedade. Não sei o que é que nós poderemos decidir em conjunto sobre esta matéria. Por isso, em minha opinião, digo a minha opinião porque na altura, e como não sei se iremos enviar para outros, para um jurista, de forma a que analisem mais profundamente esta questão agora levantada tanto pelo Senado francês como pelo Bundesrat, mas quando da elaboração deste relatório pareceu-me que não violava o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo era mais eficaz se todos os Estados-membros tivessem a imposição desta declaração normalizada. Por isso, muito do que aqui está explanado e entregue fica em aberto. Não sei o que é que pretende fazer e fica também a consideração e fica a aguardar outras sugestões.
Bom, obrigado, Sra. Deputada. No fundo, nós temos aqui, diria que, três soluções. Aprovar como está, fazendo, no fundo, a referência à inexistência de qualquer questão em matéria de violação do princípio da subsidiariedade. Bom, temos uma hipótese que é adiar uma semana e ponderar aqui, permitir à Sra. Deputada, dado que o relatório foi elaborado antes de serem conhecidas as posições dos Senados, Bundesrat é Senado alemão, por contraposição ao Bundestag, que é o da Câmara Baixa. Antes de serem conhecidas as posições dos Senados alemão e francês sobre esta matéria, podemos adiar uma semana ou podemos fazer uma alteração nas conclusões, acrescentando que foram conhecidas, dado que a posição final do Parlamento Português é expressa pela Comissão de Assuntos Europeus e não pela nossa. Uma forma seria editar uma referência, um parágrafo, foram entretanto conhecidas as posições críticas que devem ser ponderadas pela Comissão dos Assuntos Europeus. Eu acho que esta terceira via talvez nos permitisse, se estiverem de acordo, a Sra. Deputada acrescentaria aqui um parágrafo, nós termos... A questão é relevante, porque a questão é relevante e reflete os atuais tempos da Europa. Nós estamos a falar na normalização das declarações que é preciso fazer em matéria de IVA. Isto é, em bom rigor, que declarações, o que é preciso um contribuinte preencher, em termos muito simples. Ora bem, o IVA é uma receita comunitária, é uma receita comum. E, portanto, como é que se concilia a natureza de um imposto que é a receita comum da União Europeia com a autonomia dos Estados numa matéria tão comezinha como elaborar formulários e dizer o que é que se deve declarar? É óbvio que, aparentemente, os Estados deverão poder decidir se são precisas declarações mais detalhadas ou menos detalhadas, sempre o fizeram, mas a verdade isso significa que podem existir critérios distintos, não é, que afetam a natureza de um imposto que é uma receita, face ao tratado, é uma receita comum da União. Na prática não é, como sabemos, em termos orçamentais. O sistema de contribuições nacionais mantém-se. Portanto, a questão é, como numa diretiva aparentemente instrumental, nos surge daqui uma questão política central. Mas, Sra. Deputada, sobre, não sei, outros pedidos de palavra sobre esta questão? Adiar uma semana? Melhor do que... E fazer uma... Então, não há... É possível adiar uma semana? Faço as... É sim. Não? Uma... A segunda, a opção de acrescentar um parágrafo com este sentido, deve a CAI ponderar as posições dos Senados alemão e francês em matéria de eventual violação do princípio da subsidiariedade, sem tomarmos posição? Bom, então tudo bem. Vamos votar. A senhora deputada redige este parágrafo, circula-se antes de se enviar para a CAI, de modo que os grupos... com aquela regra de não oposição num prazo de 24 horas, aquela regra de o silêncio significa não oposição. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Talvez possamos voltar agora ao início da agenda, já temos o Bloco de Esquerda connosco, vamos voltar aos pontos iniciais. Primeiro ponto é a apreciação e votação de um conjunto de atas. Não há reserva quanto às atas, consideram-se adotadas. Ponto segundo é a fixação da redação final da proposta de lei 177-12, que aprova as grandes opções do plano. Não há nenhuma reserva nesta matéria, a lei tem apenas 5 artigos, o relatório não teve alterações, portanto está aprovada esta redação final. Passamos ao ponto 3, fixação da redação final da proposta de lei 178-12-3, que aprova o Orçamento de Estado para 2014. Eu queria, neste caso, circulou o relatório, na semana passada já, o relatório da DAPLEN, que é um relatório circunstanciado, com 53 páginas de texto, expressando um conjunto de notas e um conjunto de explicitações das opções de redação final que foram feitas. Eu queria dizer-lhes que a minha preocupação nesta matéria é sempre de evitar situações menos adequadas que se verificaram há uns anos atrás e clarificar e salvaguardar aquilo que é a imagem da Assembleia da República. Tal como o ano passado, foi determinado que os técnicos que acompanham os trabalhos de reação final trabalhassem designadamente no fim de semana a seguir à votação final global do Orçamento de Estado, e isso permitiu que no dia 2 de dezembro, isto é, ainda mais cedo do que o ano passado, no dia 2 de dezembro existisse um texto final do articulado, no dia 2 de dezembro. Ainda com alguns pedidos de esclarecimento que foram feitos ao Governo, dentro da boa cooperação que existe nesta matéria, entre a Comissão e o Governo, designadamente, com o papel de interlocutor que desempenha a Secretaria de Estado do Orçamento nesta matéria. A redação final é agendada para a sessão desta semana e não para a reunião da semana passada, dado que os mapas, e relativamente a esse o Parlamento não tem possibilidade de intervir, tecnicamente, os mapas foram circulados apenas esta segunda-feira. Quanto à redação final, eu tenho algumas notas, não tenho propriamente problemas, julgo que nenhum dos problemas, das notas que eu aqui tenho, tem alguma relevância política. Julgo que são todos problemas apenas de clarificação face àquilo que é a jurisprudência da Comissão. Eu sugeria, talvez, se houvesse notas dos grupos parlamentares, se me disser, eu a primeira que tenho é no artigo 6º, não é? Se tiverem alguma antes disso, talvez o melhor é seguirmos por, enfim, o texto, o relatório é conhecido, começa por fazer observações ao artigo 1º, não, ao artigo 3º, o primeiro em que há observações e vai do artigo 3º até ao final, até aos mapas. Eu antes do artigo 6º não tenho nenhuma questão a colocar. Também não? Não, está feito, tudo bem. Não, posso... eu julguei que estava... Eu tinha perguntado se alguém tinha alguma observação antes do artigo 6º. Não? Então, vamos lá ver. A questão colocada no artigo 6º é a seguinte. Como se recordam, o artigo 6º era na redação original do Governo, um artigo sobre questões relativas a material informático, que, entretanto, foi eliminado. Existiam várias propostas... inicialmente, quer da maioria, quer da oposição, que tiveram a designação artigos 163A e 163B sobre esta matéria. Este foi, aliás, um tema que, a pedido do Governo, na especialidade, foi adiado para o último dia de debate, de modo que o Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa pudesse intervir em plenário sobre esta matéria. Bom, não há aqui nenhuma questão de fundo. O que nós temos é uma questão sistemática. Quer o artigo 6º, quer o artigo 165, e isto deve-se ao que se fez ao artigo 6º inicial e aos tais artigos que resultaram das propostas de alteração, alteram ou aditam normas ou mesmo decreto-lei, decreto-lei 107 de 2012. Ora bem, o que é que eu pedia que fosse ponderado pelos senhores deputados? Se não tem mais sentido, sem fazer nenhuma alteração ao texto, juntar estas três, estão em causa os artigos 1º, 4A e 4B do Decreto-Lei 107 de 2012. Colocar isto no mesmo artigo. Pode ser o 6º ou pode ser lá para diante. Talvez até faça mais sentido ser lá para diante. Estamos de acordo? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Bloco de Esquerda é autor de uma das propostas aprovadas, não é?
Que é a única que fura. Nós tínhamos tido na versão original da proposta de lei, era o artigo 6º que versava sobre estas matérias. Nas propostas de alteração, a maioria introduziu num artigo mais à frente, no âmbito das alterações legislativas. E aí parece-me que é realmente o sítio correto para colocar. Por isso, aquela que se teria que mover foi a alteração aprovada no
artigo 6º.
Ao artigo 6º. Acho que isso faz sentido, da nossa parte, nenhum problema.
Muito bem, então vejo a não intervenção como não oposição, é essa a figura na redação final, e portanto o texto do artigo 6º seria transferido para o artigo 165 com a subsequente renumeração das várias disposições. Eu, a observação seguinte que tenho é só no artigo 176. Portanto, se algum deputado, se algum grupo parlamentar tiver alguma antes disso. Sr. Deputado Paulo Sá, tem antes do artigo 176? Portanto, eu do 6 ao 176. É também a mesma? Então, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, tem antes de. Por favor, só. 108, Sr. Deputado.
Página 21.
Página 21 do relatório.
Sim.
Do relatório da plena.
Sim.
Estamos. Sim, 108, sim.
Sim. Portanto, parece-nos que a redação que consta é mais adequada. Portanto, é a questão das garantias sob a forma de colateral. E a da plena propõe garantias colaterais. Portanto, aqui parece-nos que a expressão correta é sob a forma de colateral.
Sim. Portanto, aqui o princípio é claro, se há dúvidas sobre a sugestão de melhoria de redação, não vou sequer qualificar se melhor ou não, isto é, se há algum grupo parlamentar que se opõe à melhoria de redação, fica a redação original. Portanto, no artigo 108, número 4, fica a redação original proposta no texto original do Governo. Garantias sob a forma de colateral e não garantias colaterais, como é sugerido pela DA Pleno. Muito bem. Mais alguma observação antes do 176? Não há nenhuma. Sr. Deputado Paulo Sá, quer expressar a sua do 176?
Não, é
176. Ah, é? 176. Bom, no 176 trata-se de uma questão que teve a ver com... Foi uma proposta de alteração da maioria, que entretanto foi substituída durante o processo de especialidade. E que houve um lapso, que foi aliás assumido pela mesa, e foi circulado um mail, é preciso ratificar no fundo que o que está em causa aqui é se a referência numérica é 0,30 ou 0,50. Aquilo que é a vontade da maioria na última versão da proposta era 0,50. E, portanto, era ratificar esse entendimento. Isto já circulou aqui há uns dias, pedindo a chamada a atenção para isso. Então está ratificado que o texto é o correspondente à última, à última, como se diz, à última versão da proposta PSD-CDS que foi aprovada. É sobre este ponto?
Sim, sim.
Sr. Deputado?
Sr. Presidente.
Não é assim?
Não. A ideia era que a maioria, o valor que devia ser considerado em termos da proposta era 0,30 e não 0,50.
0,5?
0,30.
0,30. Passou para 0,3? É esse o último e o 0,3? Sim. Ah, então estava eu aqui em erro.
Sim.
Bom, então peço desculpa, estava eu aqui a introduzir a última versão proposta pela maioria. Eu não tenho dúvida que houve aqui uma substituição e que houve aqui um lapso na... Muito bem. Podemos passar ao 178? Sr. Deputado Paulo Sá, no 178.
Sim, Sr. Presidente, sobre o 178, a DAPLEN faz aqui uma chamada de atenção relativamente se deve utilizar a expressão clarificativa ou interpretativa, mas não verte esta, não apresenta como proposta a alteração do decreto ou a proposta de decreto, de forma a ter a norma interpretativa, de natureza interpretativa em vez de natureza clarificativa. Portanto, é um assunto que está pendente. Se não houver uma pronúncia por parte da Comissão, o que fica lá é mesmo clarificativa. Portanto, interessava saber aqui se deve acolher esta proposta da DAPLEN e introduzir na proposta de decreto natureza interpretativa, deixar estar como está a natureza clarificativa.
Bom, mas cabe aos senhores deputados, eu direi invocando a minha qualidade de jurista, eu sei o que é uma norma interpretativa, não sei o que é uma norma clarificativa. Como jurista, não estou sequer a discutir a bondade.
Eu acho que se uma norma precisa ser clarificada, é uma norma.
Eu não estou aqui a discutir a bondade da proposta. Agora, eu acho que isto é assim, o princípio é o mesmo. Se estivermos todos de acordo, a redação ficará norma interpretativa. Estamos de acordo? Mas só com base nesse acordo. Porque, de facto, norma clarificativa parece-me demasiado inovadora. Não, o efeito da norma... eu não vou discutir aqui o efeito jurídico. Agora, agora, a expressão norma clarificativa, receio que não tenha qualquer efeito jurídico. Porque não existe... Bom, então está acolhido a expressão norma interpretativa. Não vou discutir a bondade subjacente à necessidade da dita. Esse é outro debate. Questão seguinte é no artigo 209. O artigo 209 é uma questão que julga, eu só a suscito aqui porque a DAPLEN a referiu e, portanto, convém que não haja qualquer dúvida. Esta matéria foi, aliás, referida no último dia de debate na especialidade. Eu falei, tratava-se de uma norma da proposta do Governo que remetia para disposições da iniciativa que altera o código do IRC, falando do projeto de lei 175, se não estou em erro, projeto de lei 175. Bom, eu no próprio dia da redação final estava presente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, falámos um pouco sobre os inconvenientes de uma remissão para um diploma que ainda não é lei, não é? É projeto, e acordamos nesta referência que exatamente a DAPLEN levanta como hipótese, que é a referência ao código do IRC. Portanto, eu acho que isto julga, aliás, na altura que nós votamos com base neste pressuposto já. Portanto, não... Aqui foi com base nisso falado, isso foi falado expressamente com o Sr. Secretário de Estado e, portanto, é apenas, vá lá, ratificar esse entendimento. Questão seguinte... no artigo 235. 235. Ninguém tem nada antes do 235? Bom, o 235, a questão é a seguinte... não é neste, não é neste. É, não, é mais uma alteração de epígrafe, é no 200... Não, 255, peço-vos. 255. É isso. Página... Muito bem. Mais simples. Aliás, há aqui vários com essa... Vários onde essa questão se coloca. Ah, 255. Peço desculpa. Artigo 255. Não tenho afinal. Página 50 do relatório da DAPLEN. Bom, o que é que está em causa? O artigo 238-A é uma proposta PSD-CDS. Tinha a epígrafe na proposta redução de vencimento. A DAPLEN propõe uma epígrafe diferente, que não aplicação da redução de vencimento prevista na Lei 47/2010, de 7 de setembro. Portanto, clarifica melhor o sentido da norma, mas eu acho que aqui temos de ter o acordo, em primeiro lugar, do PS, das bancadas do PSD e do CDS. Estão de acordo? E há aqui a essência da Comissão. Estamos de acordo? Que, em bom rigor, há aqui uma alteração de epígrafe, não é? No sentido clarificador. A mesma questão se coloca no artigo seguinte. O artigo seguinte, artigo 256, na redação original do Governo, tinha a epígrafe disposição transitória. O que a DAPLEN nos diz é que há várias normas do Orçamento do Estado que são disposições transitórias. E, portanto, propõe aqui uma epígrafe, prestação de serviço judicial por magistrados jubilados. Estamos de acordo com esta epígrafe? Muito bem. Eu estou a colocar aqui porque, manifestamente, temos aqui uma intervenção propositiva por parte da DAPLEN. A questão seguinte é no artigo 258. Bom, há aqui, no fundo, uma clarificação de texto. Isto é uma proposta PSD-CDS também. Chama a atenção, tem a ver com a extensão da vigência da Lei 11/2013 sobre, no fundo, é a questão do pagamento dos subsídios em duodécimos. No fundo, há uma clarificação de redação do número 2, que é, que julgo que é feliz, mas que manifestamente vai introduz benfeitorias no texto que o alteram formalmente. Não é? Eu julgo que não subverte a intenção da maioria, mas manifestamente é criativo, não é? Estamos de acordo com esta redação? Bem, eu não tenho mais questões. Há mais alguma? Se os senhores deputados não têm mais qualquer questão, podemos considerar aprovado o Orçamento de Estado em redação final? Bom, não. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Podemos, Sr. Presidente, não ia entrar sobre essa matéria, não ia dizer nada, apenas dar nota, em primeiro lugar, de uma palavra para com os serviços, pela sua eficiência, e em segundo lugar, uma nota no sentido inverso para com a ação do Governo, que atrasou bastante mais do que o previsto e bastante mais do que era até a intenção da Conferência de Líderes, a resposta à Assembleia da República.
Está aprovado o Orçamento de Estado em redação final. Eu associo-me à primeira parte da consideração do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que é de inteira justiça, A segunda parte caberá às bancadas fazerem cada um para a avaliação subjetiva que entenderem mais adequada. Está encerrado este ponto. Passamos ao ponto seguinte. Só para pausar,
seria
ainda sobre este ponto.
Alterar a ordem dos pontos 4 e 5.
Havia já um pedido informal de deixarmos o ponto 5 para o final dos trabalhos. Está a dizer-nos o mesmo sobre o ponto 4, é?
Não, eu deixar... estava pensando seguir a ordem, apenas alterar o 4 com o 5, passar à discussão do IRC agora e fazer a discussão do ponto 4 a seguir.
O IRC temos... Então vamos... Portanto, carece de... Então esperamos um... Vamos
então,
passar ao ponto 7.
Pedia que, então, que pudesse o ponto 4 ser feito mais tarde. Estamos a aguardar o deputado Jorge Machado, que não pode estar ainda assistido ao mesmo tempo. Quando ele pudesse vir, então fazíamos o ponto 4.
Com certeza, Sr. Deputado. Eu também diria, quanto ao ponto 5, antes dos trabalhos começarem, o PSD e o CDS pediram-me o mesmo. Portanto, não havendo oposição das bancadas, nós vamos avançando com os nossos trabalhos. Isso permitirá, aliás, resolvermos aqui vários pontos, de outra forma provavelmente seriam adiados. E assim serão todos eles vistos. Ponto 7. O 2 já foi aprovado, sem nenhuma dúvida. Aí não havia reserva, enfim, não havia qualquer questão, foi rapidamente aprovado. Grandes opções do plano e orçamento de Estado estão tratados, esses dois pontos. 4 e 5 ficam um pouco mais tarde, o ponto 6 já vimos. Ponto 7 é a distribuição de iniciativas europeias. Sugeri, foi circulada a distribuição de 3 iniciativas para apreciação. Uma é a análise anual de crescimento, que passou a integrar um relatório sobre o emprego que passou por decisão do Parlamento Europeu a ser uma parte integrante da análise anual de crescimento. Esta é a peça essencial para o início do chamado semestre europeu. É o documento em que, como sabem, a Comissão Europeia faz um conjunto de recomendações e de previsões sobre a evolução da economia, quer europeia, quer dos Estados-membros, para o ano, neste caso, 2014. Cabe ao PSD elaborar este relatório. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Segunda iniciativa europeia para distribuição é uma comunicação da Comissão sobre as propostas de orçamento da área do euro para 2014. É também a primeira vez que isto foi feito, uma avaliação geral dos orçamentos, das propostas de orçamento apresentadas à Comissão Europeia. A avaliação já foi feita. Eu diria a utilidade da nossa pronúncia, a utilidade aqui é sobre o modelo, não é? Admito sobre esta... Cabe ao PS. Não sei quem é que elaborará esta questão pelo PS. O PS vai indicar, está informado e vai indicar oportunamente a quem cabe elaborar este relatório sobre os orçamentos para 2014 dos Estados-membros. E, finalmente, uma proposta de diretiva sobre o regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-membros diferentes. Cabe ao CDS-PP fazer este relatório. Sociedades-mães e sociedades-filhas, como às vezes são designadas. Sr. Deputado João Almeida, está-se a oferecer para refazer o relatório? É uma diretiva, uma proposta de diretiva sobre regime fiscal comum das sociedades-mães e das sociedades afiliadas. É o Sr. Deputado João Almeida? Muito bem, está distribuído. Está resolvido este ponto. O ponto seguinte é ainda uma matéria... Ponto seguinte é mais uma apreciação da Comissão sobre uma iniciativa discutida nesta Comissão, sobre o plano pormenorizado para uma União Económica e Monetária efetiva e aprofundada. Temos aqui uma carta do deputado, do vice-presidente da Comissão Europeia, comissário Maros Sefcovic. Foi relator à deputada Elsa Cordeiro. Não sei se viu esta questão, se não, então até à próxima semana seguimos aqui a praxe que o deputado relator aprecia se é necessário dar ou não algum contributo ainda sobre esta matéria. Ponto 9. Trata-se de uma petição da iniciativa de dois cidadãos sobre a abolição imediata do Instituto de Venda da Casa de Morada de Família por parte da Administração Fiscal. Foi relatora e a criação de um quadro legal com vista à atribuição de uma compensação monetária ao contribuinte, objeto e vítima. Foi relatora a senhora deputada Elsa Cordeiro. Tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Trata-se de uma petição exercida em nome coletivo e sob forma de queixa nos termos, respectivamente, do número 3 do artigo 4 e do número 4 do artigo 2º da Lei do Exercício de Direito de Petição. No caso presente e atento ao disposto do número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito da Petição, não é obrigatória a petição dos peticionários perante a Comissão durante o exame ou a instrução. Não existem razões de mérito que fundamentem a audição do peticionário e não estão igualmente reunidas as condições necessárias à sua apreciação em plenário por ter apenas duas assinaturas. A petição tem por objeto solicitar à Assembleia da República a abolição imediata do instituído da venda de casa de morada de família por parte da Administração Fiscal por dívidas tributárias dos contribuintes e a criação de um quadro legal com vista à atribuição de uma compensação monetária ao contribuinte, objeto e vítima. Os pedidos efetuados podem ser considerados como propostas de alteração dos regimes legais em que estas matérias se inserem. O objeto da petição está especificado, o texto é inteligível, encontrando-se identificado o subscritor. Face ao exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública aprova o seguinte parecer, que deve ser dado conhecimento da petição número 282, 12ª da 2ª Legislatura, aos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativa legislativa nos termos do disposto da linha C do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, e que deve esta petição ser arquivada com conhecimento do presente relatório ao primeiro peticionário e deve também o presente relatório ser enviado à sua excelência da senhora Presidente da Assembleia da República.
Obrigado, senhora deputada. Comentários, observações? Não há comentários. Será que podemos colocar à votação? Sim, faremos. Votos a favor deste relatório? Votos contra, abstenções, por favor. O PCP também vota a favor, o PS também a favor, aprovado por unanimidade. Saúdo a senhora relatora por esta intervenção. Bom, temos de seguida a admissão e distribuição de uma petição que é a iniciativa da Comissão de Trabalhadores da Parvaloren. Solicita que seja encontrada uma solução que permita um enquadramento profissional digno para os trabalhadores da Parvaloren, que passe pela sua integração na Caixa Geral de Depósitos. Cabe ao PSD elaborar posteriormente? Pode, com certeza. PSD. Não indicou, pede, vai indicar brevemente. A petição seguinte é uma iniciativa da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, e solicita a intervenção da Assembleia da República em matéria de recrutamento, mobilidade interna e intercomunicabilidade de conservadores de registros e demais trabalhadores dos serviços de registro e notariado. Cabe igualmente ao PSD. Portanto, aplicar-se ao mesmo princípio, estão distribuídas ao grupo parlamentar do PSD. Eu agendei aqui um ponto 12, que nós já não tínhamos desde para aí de setembro, ponto de situação das comissões, das petições. É natural, durante este período orçamental, isto foi assumido, a Comissão não privilegiaria este tipo de atividade. É conhecido de todos, eu chamo sobretudo a atenção a um conjunto de relatórios, não são muitos, mas alguns em que o seu prazo já decorreu. Há uma petição sobre o sistema de incentivos ao abate de veículos em fim de vida. Cabe ao Sr. Deputado João Galamba, o prazo era 16 de junho, era, portanto, era, estimulava que fosse apresentado, há aqui um princípio. Depois há uma petição sobre, aliás, duas petições sobre não o aumento do horário de trabalho e contra o empobrecimento, uma delas ainda está em tempo, não é? Uma terminava a 10 de novembro, a outra a 29 de dezembro, que entretanto agregámos as duas, portanto pode-se considerar que o segundo prazo é que vale, não é? Portanto, é a senhora deputada Isabel Santos. Há uma petição que terminou há uns dias, não é? Cortes das pensões da Caixa Geral de Aposentações, cabe ao Bloco de Esquerda apresentar esta, julgo-se o deputado Pedro Filipe Soares. Há uma outra petição sobre a abolição. Não, esta foi discutida agora, está resolvida, peço desculpa, estamos em tempo. Uma petição sobre medidas legislativas que limitem a cobrança de comissões ou outros encargos de manutenção de contas à ordem, terminava dia 2 de dezembro. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, relativamente a essa petição, logo mal ela foi recebida, foi decidido pedir duas pronúncias sobre esta petição, uma ao Banco de Portugal e outra ao Governo. A petição do Banco de Portugal foi, entretanto, recebida, portanto, a pronúncia, já temos uma pronúncia sobre essa matéria. De relativamente ao Governo, expirados os 30 dias que o Governo tinha para responder, fez, através do Serviço da Comissão, fez, através do Serviço da Comissão, um lembrete ao Governo que o prazo tinha expirado e pedindo mais uma vez. E aguardamos, mas tendo passado já dois meses, um pouco mais de dois meses, desde que foi solicitado ao Governo que se pronunciasse sobre a matéria apresentada na petição da DECO, entendi que não podemos continuar a esperar pelo Governo e a petição será apresentada em breve, apenas com a pronúncia do Banco de Portugal e a do Governo, se aparecer nos próximos dias, será incluída. Caso contrário, faz-se a referência na petição que foi solicitada ao Governo e que o Governo não respondeu sobre essa matéria, nada disse sobre essa matéria. É este o motivo do atraso da petição, mas creio que com ou sem pronúncia do Governo, a petição surgirá aqui para discussão na próxima reunião, porque parece uma matéria bastante importante. Não a queria atrasar essa petição, até porque já foi feita a audição dos peticionários, mas aguardei, pareceu uma matéria suficientemente importante para que o Governo se pudesse pronunciar. Mesmo sem essa pronúncia, a petição irá avançar já na próxima semana. É este o motivo do atraso da petição.
Eu admito que se pode, talvez, informalmente ainda contactar o Governo, dar nota disso, não é? Que a petição. Esta é aquela petição promovida pela DECO com umas largas dezenas de milhares.
É uma petição com 80 mil assinaturas, sobre uma matéria que já foi abordada e discutida, é bastante importante, sobre as comissões bancárias, e eu entendi que não devia avançar sem que o Governo se pronunciasse, mas não podemos esperar indefinidamente. Passaram dois meses e, aliás, já tinha informado o Secretariado da Comissão que na próxima semana esta questão poderia ser agendada, que eu entregaria a petição nessa altura. Mas, nesse caso, então pedia que se pudesse fazer mais um lembrete ao Governo, pedindo, durante esta semana, que pudesse fazer chegar o seu parecer, a sua pronúncia sobre esta petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a última petição, também apenas por poucos dias, mas que já decorreu o prazo, é uma petição sobre solicitando que sejam promovidas diligências junto à Autoridade Tributária do Aneira no âmbito da Lei Geral Tributária. Está atribuída à senhora deputada Cecília Meireles. Não é adiamento. Estamos só a fazer um ponto de situação, não está agendada.
Não posso fazer, eu já recebi o peticionário, Sr. Presidente, e creio que até já há uma ata dessa audição. Estamos ainda à espera da informação da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, uma vez que o assunto que é levantado é um assunto bastante particular. Eu creio, aliás, que o peticionário se repete em variadíssimas petições que esta Comissão já analisou. Em todo caso, ele foi recebido, estivemos com ele, estamos à espera da informação para fazer depois o relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. As outras petições estão ainda dentro de prazo. Eu incentivava só, nós temos aqui um princípio, obviamente, tratámo-las todas, mas tentar seguir os prazos. Assumimos todos que neste período orçamental esta matéria não seria prioritária. Julgo que iremos agora passar a seguir estas matérias de forma mais acompanhada. Já está connosco o Sr. Deputado Jorge Machado. Nós vamos prosseguir com estes pontos simples ou podemos ver o relatório sobre... Talvez ver agora o relatório sobre a iniciativa
legislativa. Eu solicitava, Sr. Presidente, se não houvesse oposição dos demais grupos parlamentares, que se pudesse ir então ao ponto 4.
Desculpe?
Eu solicitava que se não houver oposição da parte dos grupos, possa ir ao ponto 4.
Ah, sim. Exatamente. Era isso que eu ia propor, dado que essa é uma iniciativa que é amanhã discutida em plenário, não é? E tem sentido discutir, não podemos deixar de discutir o relatório. O parecer sobre esta iniciativa a iniciativa do Governo que, proposta de lei 184-12, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, o parecer é da autoria da Sra. Deputada Catarina Marcelino, a quem saúdo pelo seu primeiro relatório nesta comissão.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Esta é uma proposta de lei que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e deu entrada na Assembleia da República a 31 de outubro de 2013. Esteve em apreciação pública a pedido desta comissão entre 7 de novembro e 6 de dezembro e não está aqui referido, mas recebemos vários pareceres e vários documentos de várias entidades. O Governo informa na exposição de motivos que foram ouvidos os órgãos dos governos próprios, dos órgãos das regiões autónomas, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, e que foram observados, isto consta da exposição de motivos, que foram observados os procedimentos decorrentes da Lei 2398, 26 de maio, que estabelece o regime de negociação coletiva dos trabalhadores da administração pública. Contudo, não foram facultados à Assembleia da República quaisquer pareceres ou documentação relativa às referidas audições. Foi ainda ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados por solicitação desta comissão. A iniciativa legislativa é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa, nos termos quer constitucionais, quer do regimento da Assembleia da República. Esta proposta de lei cumpre o disposto na denominada Lei Formulário. De acordo com a exposição de motivos da iniciativa, o Governo pretende concretizar e dotar a administração pública de um diploma que reunisse de forma racional, tecnicamente rigorosa e sistematicamente organizada, o essencial do regime laboral dos seus trabalhadores. Ainda considero ao Governo importante três pilares, considera que esta legislação nova assenta em três pilares: proceder à convergência do regime dos trabalhadores públicos com os trabalhadores comuns, salvaguardando as devidas especificidades, tornar o contrato de trabalho em funções públicas como modelo de constituição da relação de trabalho subordinado com entidades empregadoras públicas, sem deixar de procurar um regime unitário para as modalidades de vínculo de emprego público, contrato e nomeação, e promover a unidade e coerência do regime laboral da função pública. É o que diz o Governo, é que são os objetivos desta legislação. Relativamente à opinião da deputada autora do parecer, reserva a sua opinião para discussão na generalidade e especialidade do diploma. Concluímos que o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis. Apresenta a iniciativa apresentada pelo Governo, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Conceição Ruão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados e cumprimentar especialmente a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Mas sem antes querer endereçar uma palavra de apoio, não sei se é habitual nesta comissão, de apoio não, de agradecimento e ao mesmo tempo de felicitação pela qualidade da nota técnica elaborada que acompanhou esta proposta de lei. É de facto excepcional e é bem um marco que parece-me que desta comissão. Esta está em condições de ser aprovada, é objetiva e, portanto, factual, e está em condições de merecer a aprovação do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós já hoje não temos dúvida sobre a dedicação e o mérito da nossa equipa de apoio. Já hoje o referimos a propósito de outro diploma. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no sentido de agradecer à Sra. Deputada Catarina Marcelino o relatório que apresentou e em especial também dar os parabéns à equipa de apoio à COFAP pela excelente nota técnica que fez, extremamente detalhada, desenvolvida e com uma qualidade excepcional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais pedidos de palavra. Pode, Sra. Deputada Relatora, com certeza.
Muito obrigada. Eu queria também agradecer aos senhores deputados do PSD e do CDS terem referido a questão da nota técnica, porque também eu queria referir que foi uma ajuda preciosa para a elaboração do relatório e, de facto, é um trabalho exaustivo e de uma legislação muito complexa, porque estamos a falar de um diploma com muitos, muitos artigos e é um diploma muito, muito complexo e, portanto, agradecer também em nome do Partido Socialista o trabalho feito pelo apoio à Comissão e pela nota técnica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Julgo que estamos em condições de votar este relatório. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade e o debate será feito amanhã em plenário e, subsequentemente, na especialidade em Comissão, nos termos habituais. Vamos passar ao ponto 13, não é? Da Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Sr. Presidente, eu tive a possibilidade de ler a carta enviada em relação ao ponto 8, se quiser hoje já falar sobre isso, poderemos... Obrigada. É para dizer que a presente carta é a resposta ao parecer final enviado pela Comissão de Assuntos Europeus e foram questões levantadas, pertinentes levantadas, e é dar resposta às mesmas. Começam por pedir desculpas pelo atraso na resposta, mas que dizem que concordam com todas as questões levantadas no parecer final da Comissão de Assuntos Europeus. Não foi levantado pelo meu parecer, por isso nada tenho a obstar sobre a mesma.
Pronto, portanto a nota é, registamos quando a Comissão Europeia dá eco, ainda que ao fim de 8 meses, das posições que o Parlamento Português expressa sobre as iniciativas da Comissão, bom, e havendo aqui um acolhimento das nossas sugestões, não é necessário tomar qualquer posição adicional. Passemos ao ponto 13. O ponto 13 foi colocado aqui em agenda, houve vários senhores deputados que me perguntaram nos últimos dias o que é que iríamos fazer no ponto 13. Não, vamos sistematizar uma questão que foi levantada em primeira mão pelo senhor deputado Carlos Silva, aqui há algumas semanas atrás, quando se discutiu a vinda cá do senhor governador do Banco de Portugal a propósito de uma iniciativa legislativa sobre recapitalização da banca, que... está a terminar o primeiro ano do período de aplicação de um conjunto de medidas em matéria de cidadãos com dificuldades nos seus contratos de crédito à habitação e que a Comissão tinha ficado de proceder a uma análise, a um balanço dessa matéria, através de um conjunto de audições. Entretanto, foi divulgado, julgo que já depois dessa iniciativa do deputado Carlos Silva, foi divulgado o primeiro relatório da Comissão de Acompanhamento, que foi circulado aos senhores deputados. Eu acho que houve um acordo na altura que deveríamos fazer um conjunto de audições e uma reflexão conjunta sobre esta matéria. Eu acho que o fundamental será fixarmos o conjunto de audições a realizar. Eu acho que o Banco de Portugal, o coordenador da Comissão de Acompanhamento, não é? Pelo menos, não é? Talvez a DECO e a Associação Portuguesa de Bancos, não sei. O Sr. Deputado Carlos Silva tem aqui um direito de iniciativa, um direito de acompanhamento da matéria? Dou-lhe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até pelo volume de trabalho que a Comissão tem tido e depois de ter lido o relatório, eu não veria mal que eventualmente ouvíssemos a própria Comissão, já que ela é representativa das várias entidades. Ou seja, eu sei que estão na Comissão um representante do Ministro do Estado das Finanças, um representante do Ministério da Economia, um representante do Banco de Portugal, um representante da CMVM, da APB e, simultaneamente, da DECO. E, nessa circunstância, parece-me que, tendo sido este conjunto de pessoas que produziu este relatório, melhor do que ninguém nos poderão dar nota. No entanto, se a Comissão considerar que deveremos ouvir as entidades em si e não restringirmos este conjunto de audições à Comissão, naturalmente estamos abertos e disponíveis também para fazer as nossas propostas. E passa, no essencial, pelo aquilo que o Sr. Presidente sugeriu como proposta de trabalho. Obrigado.
Srs. Deputados, vamos tentar aqui ser pragmáticos, dado que, apesar de termos concluído o processo orçamental, esta comissão continua a não carecer de matéria intensa de atividade. Seria possível tentarmos ouvir a comissão com esta indicação, que não seria só o coordenador, mas que seria desejável que estivessem todos os membros, para termos aqui as várias perspectivas de análise desta matéria, ouvíamos. Bom, e depois, em função de como corresse a audição, deliberávamos se era necessário ouvir alguma entidade mais ou alguma entidade isoladamente. Estão de acordo sobre este caminho? Então assim será feito. Provavelmente já será para janeiro, não é? Eu vejo, não vejo possível fazermos estas audições ainda este ano. Sr. Deputado Paulo Sá, sobre esta matéria.
É exatamente sobre essa matéria, Sr. Presidente. A minha sugestão é no sentido que, tanto concordando que se ouvisse a comissão, nos moldes que foi proposto agora mesmo, que essa audição pudesse ser feita não em janeiro, mas ainda em dezembro, se possível. Gostaríamos de apressar esta questão, até porque, com base na análise do parecer da comissão, sentimos a necessidade de uma intervenção rápida, urgente sobre esta matéria. Aliás, anunciamos já publicamente que iremos apresentar uma iniciativa legislativa no sentido de alterar a lei que está em vigor, no sentido de resolveu os problemas que são detectados na altura, que foram detectados na altura e que agora o relatório da Comissão vem confirmar, e nesse sentido, se não houvesse a oposição dos demais grupos parlamentares, tentar fazer esta audição, se possível, ainda durante o mês de dezembro, na próxima semana. Mas deixo isso à consideração dos demais grupos parlamentares.
Sr. Deputado, a minha sugestão de janeiro não foi uma, enfim, não foi uma opção estratégica, foi meramente uma opção prática. Não tenho nenhuma reserva a fazer contactos e ver se é possível fazer para a semana. No fundo, quando estamos a falar de dezembro, é mais uma reunião. É a reunião de quarta-feira da próxima semana. Se for possível, acho que ninguém se oporá a isso, não é? Agora admito que haja aqui, não há oposição, não? Então vamos tentar, se for possível faz, se não for possível faz em janeiro. Muito bem, não há aqui divergência, há apenas aquela limitação de, a limitação de 24 horas e de por dia, que esta comissão também sofre disso. Bom, o ponto seguinte é um ponto similar na sua objetivo. Nós tínhamos falado aqui em tempos que deveríamos fazer uma avaliação do trabalho da CRESAP. Lembro-me disso ter sido referido designadamente pela deputada Isabel Santos em debates que tivemos aqui. A CRESAP está a concluir uma fase importante, que é nos termos do diploma que a criou, vai abrir, deverá abrir até ao final deste ano todos os concursos para lugares dirigentes nas direções gerais e institutos públicos, não é? Bom, aquilo que se estivermos de acordo será, neste caso, permitam-me que só em janeiro, não é? Que se faça aqui uma audição com a CRESAP. Estamos de... É até ao fim do ano, o que é até ao fim do ano? Que eles têm...
O prazo é até ao fim do ano, não sei se depois...
Se abre...
Temos informação, balanço...
Bom, vamos tentar aqui. Vamos tentar, informalmente, portanto, há acordo, vamos fazer uma sessão de audição à CRESAP, que já não, eles manifestaram sempre disponibilidade para, enfim, estar connosco, mas de facto, desde que foram nomeados, não voltaram a estar presentes na comissão. Pronto. O ponto seguinte é também uma questão basicamente informativa. Eu sou Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, propôs-me que fosse realizada uma iniciativa conjunta sobre União Bancária. União Bancária, hoje um tema central, quer da agenda europeia, mas também da agenda de uma Comissão de Orçamento e Finanças, pelos seus reflexos no plano interno. Há uma data pré-prevista, que é 19 de fevereiro. A ideia é que esta audição tenha, obviamente, uma dimensão institucional, com participação do Governo, Banco de Portugal, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, mas tenha também uma fase de debate em que tentaremos procurar, não significa que nesta fase não haja debate, haverá naturalmente, designadamente, com os senhores deputados, mas em que estejam instituições com visões diferentes sobre a União Bancária, a Associação Portuguesa de Bancos, DECO, e a preocupação é que haja, vá lá, duas figuras internacionais, conhecidos, diria, com visões contraditórias sobre esta matéria, não é? Um claramente defensor do aprovamento, da aprovação e do avanço de uma sólida União Bancária, e outra figura, estamos a tentar identificá-las com uma visão crítica sobre, mais crítica sobre a União Bancária. Estamos de acordo sobre esta iniciativa conjunta, depois vamos dando detalhes. Muito bem, assim faremos. A data preliminar é 19 de fevereiro, mas até lá, enfim, haverá detalhes. Ponto 16, estamos a falar de um conjunto de audiências e foram circulados os relatórios. O Sr. Deputado Virgílio Macedo não está cá, mas o que os relatórios das audições em que esteve estão conhecidos. O Sr. Deputado Paulo Sá, não sei se quer dizer algo de alguma daquelas em que esteve. Estão circulados nos termos habituais. Não temos hoje outros assuntos. Nós poderíamos passar ao ponto 5 ou vamos fazer um pequeno intervalo? Talvez. Então, um pequeno intervalo, 10 minutos.
Quarto de hora.
Um quarto de hora.
Por favor. Está bem.
15 minutos. Só nos falta o ponto 5, reforma do IRC.